Capítulo 26. Elias, o profeta, e a restauração das chaves do selamento.
Como Deus virá resgatar esta geração? Ele enviará Elias, o profeta.
Da vida de Joseph Smith.
Na primavera de 1836, após 3 anos de trabalho e sacrifício, os santos de Kirtland finalmente viram seu belo templo concluído, o primeiro templo desta dispensação. No domingo 27 de março, mais de 900 pessoas se reuniram na capela e no saguão do templo para o serviço dedicatório. Numa sessão repleta, muitos outros se reuniram em uma escola próxima, enquanto outros ficaram ouvindo de fora pelas janelas abertas do templo. O próprio profeta ajudou a acomodar os fiéis. A congregação ouviu um discurso de Sidney Rigdon, um conselheiro da primeira presidência, e todos se uniram para cantar Alegres Cantemos e Adão onde Aman, escrito por William W. Phelps. Joseph Smith então se ergueu para proferir a oração dedicatória que ele havia recebido por revelação. Na oração, ele descreveu muitas bênçãos extraordinárias que são concedidas aos que entram nos templos de Deus com dignidade. Ver Doutrina e Convênios, seção 109. O coro cantou, tal como um facho, e a congregação se levantou e deu o brado de Hosana, com tamanho vigor que parecia forte o bastante para erguer o telhado do edifício. O profeta disse na oração dedicatória, que tua casa se encha como um vento veemente e impetuoso de tua glória. Doutrina e Convênios, seção 109, versículo 37. Isso foi literalmente cumprido, porque muitos santos testificaram que seres celestiais estavam presentes durante o serviço de dedicação. Eliza R. Snow relatou, as cerimônias daquela dedicação podem ter sido ensaiadas, mas nenhuma língua mortal pode descrever as manifestações celestes daquele dia memorável. Anjos apareceram para alguns, e um sentimento da presença divina foi percebido por todos os presentes, e todo o coração estava cheio de gozo inefável e glorioso. Ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Naquela noite, quando o profeta se reuniu com cerca de 400 portadores do sacerdócio no templo, ouviu-se um som como um vento poderoso que encheu o templo, e toda a congregação se levantou ao mesmo tempo, movidos por um poder invisível. De acordo com o profeta, muitos começaram a falar em línguas e a profetizar. Outros viram visões gloriosas, e eu vi que o templo estava cheio de anjos e declarei esse fato à congregação. Em uma reunião realizada no templo uma semana depois, no domingo 3 de abril, ocorreram manifestações de significado extraordinário. Depois que o profeta auxiliou outros líderes da igreja na ministração do sacramento, ele e Oliver Cowdery retiraram-se para o púlpito atrás de cortinas abaixadas e ajoelharam-se em solene oração. Quando se ergueram da oração, o próprio Salvador lhes apareceu e proclamou sua aprovação do templo. Pois eis que aceitei esta casa e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Doutrina e Convênio, seção 110, versículo 7. Depois que a visão encerrou, Joseph e Oliver tiveram 3 visões separadas, nas quais lhe apareceram antigos profetas para restaurar as chaves do sacerdócio necessárias para a obra do Senhor nestes últimos dias. O profeta Moisés apareceu e conferiu-lhes as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra. Elias apareceu e conferiu-lhes a dispensação do Evangelho de Abraão. Ver Doutrina e Convênios, seção 110, versículos 11 e 12. Então, outra gloriosa visão. Joseph e Oliver viram Elias, o profeta. Ver Doutrina e Convênios, seção 110, versículos 13 e 16. A vinda de Elias era tão importante que o antigo profeta Malaquias profetizou a respeito disso séculos antes, e o Salvador repetiu a profecia para os nefitas. Ver Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Terceiro Nefi, capítulo 25, versículos 5 e 6. Capítulo 26, versículos 1 e 2. Elias, o profeta, apareceu para conferir a Joseph e Oliver as chaves do selamento, o poder para ligar e tornar válidas nos céus todas as ordenanças realizadas na terra. A restauração do poder de selamento era necessário para preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador, pois sem isso, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. Joseph Smith, História, capítulo 1, versículo 39.
Ensinamentos de Joseph Smith. O antigo profeta Malaquias previu a vinda de Elias, o profeta.
O profeta Joseph Smith disse o seguinte a respeito da visita que recebeu de Moroni na noite de 21 de setembro de 1823, conforme registrado em Joseph Smith História, capítulo 1, versículos 36 a 39. Moroni primeiro citou parte do terceiro capítulo de Malaquias, e citou também o quarto ou último capítulo da mesma profecia, embora com pequena variação do modo como aparece na Bíblia. Em vez de citar o primeiro versículo, conforme está em nossos livros, citou-o assim: Porque eis que vem o dia que arderá como fornalha, e todos os soberbos, sim, e todos os que cometem impiedade, queimarão como a palha. E aqueles que hão de vir os abrasarão, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes deixarão sem raiz nem ramo. E também citou o quinto versículo assim: Eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Citou também o versículo seguinte, diferentemente: E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria completamente destruída na sua vinda.
Elias, o profeta, apareceu para Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirkland.
Joseph Smith descreveu a aparição do antigo profeta Elias para ele e Oliver Cowdery em 3 de abril de 1836, no templo de Kirtland, e este relato foi posteriormente registrado em Doutrina e Convênios, seção 110, versículo 13 a 16. Outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos, e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Portanto, as chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos, e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas.
Elias, o profeta, restaurou as chaves do selamento, o poder e a autoridade para ligar no céu todas as ordenanças realizadas na terra.
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, etc., etc. Ver Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Por que enviar Elias? Porque ele possui as chaves da autoridade para ministrar todas as ordenanças do sacerdócio. E a menos que a autoridade seja concedida, nenhuma ordenança poderia ser ministrada em retidão. O profeta Joseph Smith escreveu o seguinte em uma carta para os santos, que mais tarde foi registrada em Doutrina e Convênios, seção 128, versículos 8 a 11. A natureza desta ordenança, o batismo pelos mortos, consiste no poder do sacerdócio pela revelação de Jesus Cristo, na qual se concede que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Para alguns, a doutrina de que falamos poderá parecer muito arrojada, um poder que registra ou liga na terra e liga nos céus. Contudo, em todas as épocas do mundo, sempre que o Senhor deu uma dispensação do sacerdócio a qualquer homem ou grupo de homens, por revelação real, esse poder sempre foi dado. Por isso, tudo o que esses homens fizeram com autoridade em nome do Senhor, e fizeram-no verdadeira e fielmente, conservando um registro fiel e adequado do mesmo, tornou-se lei na terra e nos céus, e, de acordo com os decretos do grande Jeová, não podia ser revogado. Essa é uma palavra fiel. Quem pode ouvi-la? E também existe um precedente em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora, o grande e importante segredo deste assunto, e o summum bonum de toda a questão que nos apresenta, consiste em obterem-se os poderes do santo sacerdócio. Aquele a quem forem dadas essas chaves não terá dificuldade em obter um conhecimento dos fatos relativos à salvação dos filhos do homem, tanto os mortos como os vivos.
Pelo poder de selamento, as famílias podem ser seladas para esta vida e por toda a eternidade, e ordenanças sagradas podem ser realizadas por pessoas falecidas.
O espírito, poder e chamado de Elias, o profeta, é que vocês têm o poder para possuir a chave da revelação, ordenanças, oráculos, poderes e investidura da plenitude do sacerdócio de Melquisedeque e do reino de Deus na terra, e para receber, obter e realizar todas as ordenanças pertencentes ao reino de Deus. Sim, para voltar o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, sim, daqueles que estão no céu. Malaquias disse: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O que eu desejo obter? O conhecimento de Deus, e sigo meu próprio rumo para obtê-lo. O que devemos entender em relação a essa escritura nos últimos dias? Nos dias de Noé, Deus destruiu o mundo por meio de um dilúvio, e prometeu que o destruiria por fogo nos últimos dias. Mas antes que isso acontecesse, Elias, o profeta, teria de vir primeiro e voltar o coração dos pais para os filhos, etc. Gostaria que vocês compreendessem esse assunto, porque é importante, e se vocês o aceitarem, esse é o espírito de Elias, a fim de que possam redimir nossos mortos e ligar-nos a nossos pais que estão no céu, e selar nossos mortos para que surjam na primeira ressurreição. E queremos aqui o poder de Elias para selar os que habitam na terra aos que habitam no céu. Esse é o poder de Elias e as chaves do reino de Jeová. Novamente, a doutrina ou poder de selamento de Elias é o seguinte: se temos o poder para selar na terra e no céu, então devemos ser sábios. A primeira coisa a fazer é selar na terra seus filhos e filhas a vocês, e vocês a seus pais na glória eterna.
A vinda de Elias, o profeta, era uma preparação necessária para a segunda vinda do Salvador.
O coração dos filhos dos homens terão que se voltar aos pais, e os dos pais aos filhos, vivos ou mortos, para prepará-los para a vinda do Filho do Homem. Se Elias, o profeta, não tivesse vindo, toda a terra seria destruída. Elias é um precursor para preparar o caminho, e o espírito e o poder de Elias, o profeta, devem vir depois. Portanto, as chaves do poder, edificando o templo de Deus, é a pedra do fecho, colocando o selo do sacerdócio de Melquisedeque sobre a casa de Israel e preparando todas as coisas. Então o Messias virá a seu templo, que será a última coisa a acontecer. Elias, o profeta, deve vir e preparar o caminho e edificar o reino antes da chegada do grande dia do Senhor. O mundo está reservando para ser queimado nos últimos dias. Ele enviará Elias, o profeta, e ele revelará os convênios dos pais em relação aos filhos e os convênios dos filhos em relação aos pais. Como Deus virá resgatar esta geração? Ele enviará Elias, o profeta. Elias, o profeta, revelará os convênios para selar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Sugestões para estudo e ensino.
Pondere sobre estas ideias ao estudar o capítulo ou ao preparar-se para ensinar. Quando o Salvador apareceu no templo de Kirtland, ele disse a Joseph Smith e Oliver Cowdery: Manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. De que modo a restauração das chaves do selamento foi uma manifestação da misericórdia do Senhor? De que outras maneiras ele se manifesta no templo? O que aprendemos sobre a missão de Elias, o profeta, que não aprendemos em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6? O que há de significativo nessas diferenças? O que é o poder de selamento? Por que esse poder é significativo para você e sua família? O que é o espírito de Elias? Por que foi tão importante que Elias, o profeta, viesse e cumprisse sua obra nesses últimos dias? Que experiências você teve em que voltou o coração para os membros de sua família que faleceram? O que os pais podem fazer para ajudar os filhos a voltar seu coração para seus antepassados? Por que você acha que a terra seria ferida com maldição sem o poder de selamento? Escrituras correlatas. Elamã, capítulo 10, versículos 4 a 10. Doutrina e Convênios, seção 132, versículos 45 e 46. Seção 138, versículos 47 a 48.